Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 3. Depois, quando a gente achar isso aí, depois, livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. E depois, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 e 3. Êxodo 13, 21 e 22. E Deuteronômio 9, 1 e 3. Tomara que eu consiga abrir nessa velocidade aqui. Vamos ver. Acho que vai dar certo aqui. Êxodo 12, versículo 1 ao 3. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Livro de Êxodo, capítulo 13. Versículo 21 diz: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os seguir pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Agora, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu. Cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e destruirá e os derrubará de diante de ti. E tu lançarás fora e cedo o desfarás. Como o Senhor tem dito, um fogo consumidor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Tu és o Deus que vai à nossa frente, e eu peço agora, vá, venha à nossa frente, Senhor, no momento dessa palavra, para nos orientar, para nos guiar, para nos direcionar conforme o Teu Espírito Santo e conforme a Tua vontade, porque o que nós precisamos, Deus, é viver a Tua palavra e seguir os Teus caminhos, porque o Senhor é o bom Pai, o Senhor é o bom Deus, e nós confiamos plenamente no Teu poder. Portanto, ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra seja pregada com autoridade e poder que vem do alto dos céus, revelada pelo Teu Espírito Santo. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço, porque este culto é para Ti. Amém e amém. Bom, lemos aqui alguns versículos de alguns livros do Pentateuco, né? Dos cinco livros em que Moisés escreveu. E nós vemos aqui o Senhor cumprindo a promessa, né? Até o versículo em que nós lemos ali no livro de Deuteronômio, o Senhor estava ali mostrando, cumprindo aquela promessa que havia prometido a Abrão, que nós lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 12. E Deus, Ele se mostrou, Ele mostrou aqui para o povo de Israel como um guia. Deus, Ele foi aquele que sempre foi à frente do seu povo. Deus, ele não deixava o seu povo sozinho, ele ia à frente do povo. E essa é a diferença do nosso Deus. Quando nós seguimos ao nosso Deus, seguir indica que alguém está à frente. E o nosso Deus, Ele nos mostra o caminho certo para viver. Aqui, Ele fala para Abrão, né? Ele aparece para Abrão. Abrão já tinha ouvido falar desse Deus, né? Já havia passado de geração em geração. Abrão, ele é descendente de Sem, que é filho de Noé, e se passava de geração em geração aquilo que Deus tinha feito, desde a criação do mundo até chegar o dia em que Deus destruiu a humanidade ali, consumiu praticamente toda a humanidade, sobrando só Abraão, sua esposa, seus filhos e suas noras. Abraão não, Noé, sobrando ali com Noé. E Abraão ouvia falar desse Deus. E ele era descendente de Sem e se passava de geração em geração ali o que Deus tinha feito. Mas Abraão não conhecia o Senhor. E um dia o Senhor aparece para ele e conversa com ele. E quando ele conversa com Abraão, ele fala algo que é interessante para mim e para você. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Se alguém chegasse hoje para você com um dinheiro suficiente para você viver aí, vamos supor, uns 30 anos, e falasse assim, está aqui o dinheiro, ó, mas você vai sair da sua casa, você vai viver 30 anos com esse dinheiro, você vai sair da sua casa e vai para onde eu te mostrar. Qual seria a sua reação? Algumas pessoas iam pensar, mas o dinheiro dá para viver 30 anos. Mas, com certeza, nós iríamos pensar. Qual que é o fim disso? Qual que é o propósito disso? Por que que eu vou largar tudo que eu tenho aqui que era de bom? Abraão era um homem rico. Ele já tinha muitas posses. Se nós continuarmos lendo o texto, ele saiu com muitas pessoas ali para vagar ali no deserto e por onde Deus o encaminhou. Ele tinha tudo em mãos. E ele ouviu uma palavra de um Deus que ele tinha escutado e pegou as suas coisas e falou, provavelmente ele chegou para sua esposa, né, Sara, e falou, Sara, eu ouvi Deus. Daí ela fala assim, conta outra, você ouviu Deus? Ninguém ouviu Deus até agora? Faz tempo que Deus não fala? Faz tempo que Deus não se manifesta? Tem certeza que essa voz é de Deus? Sim. E o que que ele disse? Ah, ele disse para mim pegar você, arrumar minhas malas, a bagagem, e vou para uma terra que ele vai mostrar. Ele não falou para onde eu vou. Se eu falasse, acho que isso para Elisa, Elisa, arruma tudo que a gente está indo, primeira coisa que ela ia falar, mas e a minha mãe? Porque quando eu casei, já rolou esse clima pesado. Eu vou deixar a minha mãe, vou morar longe, por isso que eu moro no mesmo condomínio. Eu vou, não sei o quê, eu vou largar. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu imagino que Sara ali deve ter dado uma feito isso. Mas eu vou deixar nossos pais? Eu vou deixar aqui onde já está tudo seguro? Abraão conheceu a Deus naquele momento. E naquele momento em que ele ouviu a voz de Deus, ele creu que aquele era o Senhor da vida dele. E não importou a palavra da sua esposa, e não importou ali talvez os seus parentes dizendo, você é louco, você vai largar tudo que você tem por uma palavra que você ouviu e vai deixar tudo que você tem aqui porque alguém te disse. Mas Abraão não estava confiando na palavra que foi dita a ele. Ele estava confiando no Deus que declarou aquela palavra. E nós temos que ser assim. Se Deus hoje chegar a nós aqui e falar assim, pega tudo e vai para onde eu te mostrarei, nós não podemos ter dúvida em seguir a vontade de Deus e fazer aquilo que Ele deseja para nós. Porque se Ele ordenou, Ele vai preparar todas as coisas. Se você não sabe o destino, mas você ouviu a voz daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, o destino não é importante, mas sim a jornada com ele. Porque quando nós chegarmos aonde ele deseja, nós seremos mais que vencedores, vitoriosos. Nós seremos aquele que conquistou todas as coisas em que Deus tinha preparado para nós. E Abraão ouviu essa promessa em que Deus iria levá-lo a uma boa terra. E ele saiu vagando. Pegou sua esposa, e o seu sobrinho Ló ouviu. Ele ouviu, ó, meu tio ouviu uma proposta boa aí, e embarcou na viagem. O primeiro detalhe que Deus falou para Abraão que sai do meio da tua parentela. E ele levou Ló. E eles caminharam bem. Por diversas jornadas, eles foram ali no meio do deserto e a palavra do Senhor diz que o Senhor abençoou tanto Abraão quanto Ló. Por quê? Ele diz ali na palavra que bendito seriam as nações e bendito seriam as pessoas. Nações são pessoas. E Ló foi abençoado por caminhar com seu tio. Se você anda com aquele em que Deus abençoou, você também será abençoado. As bênçãos do Senhor repousará sobre a sua vida, assim como repousa sobre aquele a quem Deus abençoou. Só que Deus tinha uma proposta para Abraão. E chegou no momento em que a bênção era tamanha, tão grande para os dois, que diz a palavra do Senhor que não podia se enumerar quanto era a riqueza de um quanto do outro. E teve que ter uma ruptura. E houve a escolha. Abraão propôs. Olha a diferença de um homem que serve a Deus, de um homem que ouviu a voz de Deus e sabe quem é o Deus a quem serve. Ele propôs para Ló: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Porque a dependência de Abraão não estava em qual caminho ele iria escolher. Porque quem escolheria o caminho dele era Deus, e quem traçaria a rota da vitória dele era Deus. E quando Ló ouviu essa proposta, ele olhou para os dois lados, esquerda e direita, e viu pastos verdejantes de um lado e uma terra seca do outro lado. Viu uma terra sedenta onde parecia que nada produzia frutos ou vida. E Ló escolheu as campinas verdejantes. E nós sabemos que essa história leva... Ali Ló, ele foi preso nessas campinas verdejantes. Depois ali ele estava lá em Sodoma e Gomorra. E ali Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir, Deus foi lá e anunciou para Abraão, aquele a quem ele conhecia. Deus revelou o que ia fazer no meio da nação de Sodoma e Gomorra. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 25. Diz assim... capítulo 25, versículo 24. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Deus revelou. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele fará conhecer a sua aliança. E o Senhor revelou para Abraão o que ia acontecer em Sodoma e Gomorra. E ali, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. E ele começou um clamor que é bem interessante, né? Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E daí Deus ouve o clamor dele e salva a vida de Ló do meio daquela nação. E Abraão continua a sua jornada confiando em Deus. E nós devemos continuar a nossa jornada confiando em Deus. Abraão, se nós continuarmos lendo o capítulo 12, nós vamos ver que Abraão construiu um altar para Deus. E na nossa jornada, e na nossa caminhada, e na nossa vida com Cristo Jesus, nós devemos construir um altar. E que altar é esse, né? Esse altar é quando você entra no seu quarto, igual Jesus ensinou, fecha a porta dele e ora. E busca o Senhor, e consagra ali a sua vida ao Senhor, consagra ali a sua família ao Senhor, consagra as suas atividades ao Senhor, consagra o seu ministério ao Senhor. Você precisa construir um altar aonde você deixa bem claro para Deus aquilo que você separou para Ele. Porque aquele a quem Deus chama, ele não pode andar dividido entre dois senhores. Foi assim que ele fez com a nação de Israel, quando estava ali com Elias, no Monte Carmelo. Elias mandou reunir toda a nação de Israel e chamou os profetas de Baal. E ele disse: olha, se Baal é o Senhor, segue-o. Mas se o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, se Jeová é o Senhor, a ele seguir, segue-o. E ali, aquele povo viu o poder de Deus através da vida de Elias. E Deus ali recebeu a oferta que estava no altar de Elias. E queimou aquela oferta. E nós devemos ter um altar construído e lançar nesse altar as nossas orações. A palavra do Senhor diz que no templo do Senhor existe um altar. E nesse altar eles chegam com o incensário e lançam seus incensos ali naquele fogo que nunca se apaga. E esse incenso é a oração do seu povo. Você deve construir um altar e ter comunhão com Deus e conversar com Ele. Abraão, em sua jornada, ele construiu um altar. Em sua caminhada com Deus, ele deixou um altar ali preparado para que Deus pudesse vir falar com ele mais vezes. Deus, ele fala com seu povo no seu altar. Você precisa preparar um espaço para Deus no seu coração, aonde Ele domine, aonde Ele reine, aonde Ele governa. Você precisa preparar um espaço lá na sua casa, aonde você ora e você pode sentir a presença dEle, aonde você pega a Bíblia e começa a meditar em sua palavra e começa a entender o poder da glória de Deus e começa a lhe perceber as palavras de Deus sendo reveladas a você. A palavra, às vezes as pessoas dizem, como é que você tem entendimento da palavra de Deus? Eu não consigo. É só meditando e meditando e orando a Deus e buscando a presença de Deus. E cada vez que você ler a mesma palavra, Deus vai revelá-la de uma forma diferente, conforme aquela necessidade, conforme a ocasião que você está vivendo, porque esta palavra ela se renova a cada manhã. Um dia você vai ler, olhar para ela e Deus vai suprir a necessidade do alimento espiritual. E também do pão necessário diário na sua casa. Um dia você vai olhar para ela e vai estar angustiado. E Deus ele vai guiar você pela sua palavra. E você vai sentir a paz necessária para enfrentar as adversidades. Um dia você vai olhar para ela e vai falar assim, nossa, hoje o dia foi difícil, foi uma luta tão grande, eu estou me sentindo derrotado. E quando você ler essa palavra, você vai encontrar uma mensagem que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai olhar para essa palavra e vai encontrar nela uma mensagem que diz assim, em Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Um dia você vai olhar para essa palavra cheio de alegria e você vai ouvir, igual nós iniciamos esse culto, dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiz o teu santo nome. E você vai olhar essa palavra e falar, Deus, como o Senhor tem se revelado, como o Senhor tem se mostrado e eu estou seguro debaixo dessa palavra. Porque Deus vai à sua frente quando você constrói um altar para que Ele habite, para que Ele viva, para que Ele fale, para que Ele te direcione. Porque era nesse altar em que Deus mostrava para Abraão, vai, vai para a esquerda, vai para a direita, entra na terra do Egito. E nesse altar, e nessa jornada, nós temos que demonstrar diante de Deus a nossa total confiança. Se Cristo, quando Cristo estava no barco com seus discípulos e vem a tempestade, a primeira coisa que os discípulos fizeram era, a palavra do Senhor diz que eles estavam com medo. A segunda coisa, acho que foi gritar. A terceira coisa foi gritar, mestre, nós vamos afundar, acorda. E Deus, e Jesus levanta e acalma a tempestade. Se Cristo, se Deus está com você, você não pode temer as adversidades. Se Deus está com você, não há necessidade de temer as adversidades, mas há necessidade de você falar, Senhor, eu dependo de Ti. Eu sei que o Senhor pode acalmar essa dificuldade. Eu sei que o Senhor pode acalmar essa tempestade. Não há motivo para se desesperar. E se nós olharmos para Abraão, Abraão se desesperou. Porque a palavra do Senhor diz no decorrer dos textos que quando ele estava ali na terra do Egito e quando ele estava ali em outra nação também, ele pensou, a minha esposa é muito bonita. Devia ser Elisa essa esposa. Essa minha esposa é muito bonita, olha só a simpatia que ela recebeu isso. A minha esposa é muito bonita e os homens daquela terra vão gostar dela e vão me matar. Então vou dizer que ela é minha irmã. E por duas vezes ele usou a mesma tática. E o seu filho também usou a mesma tática depois. Mas se Deus estava guiando Abraão, não havia necessidade de fazer esta coisa, agir dessa maneira. A palavra do Senhor diz que ele revelou em sonhos Deixa eu lembrar aqui o nome do rei, que é o nome da nação que ele estava. O nome do rei era Abimeleque. E ele ali disse que Sara era sua irmã. E não era sua esposa. E Deus ali se revela em sonho para aquele homem ali antes de ter relações ali com a esposa de Abraão, ele fala, por que você fez tal coisa? Deus livrou a vida de Abraão, a vida de Sara, e Deus iria fazer isso, ele falando isto ou não? Nós devemos confiar que na nossa jornada não há necessidade de manipular para que as bênçãos de Deus se acheguem a nós. Não há necessidade de tentar moldar uma situação para que as pessoas entendam que você, para que as pessoas entendam que você vai ser abençoado dessa forma. Não. Quando você anda adiante e quando você anda e Deus vai à sua frente, a única coisa que você precisa fazer é seguir os passos de Deus. Você não vai precisar manipular nada porque Deus vai dar o livramento, Deus vai dar o escape, Deus vai te dar o socorro necessário no momento certo. A única coisa que você tem que dizer: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, a minha rocha firme é o Senhor. Quantas vezes diz o salmista, né? O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Quantas vezes disse o salmista que o Senhor é a torre forte. O Senhor é a segurança do seu povo. Então, na nossa jornada, nós temos que confiar plenamente em Deus. Temos que confiar plenamente no Senhor. E se a sua confiança estiver nele, ele te livrará. Ele te livrará de toda e qualquer mal. A palavra do Senhor também diz que é necessária a santificação. Nessa jornada nós temos que ser santos. Ali a palavra do Senhor, se nós lermos lá no livro de Josué, no livro de Êxodo também, ali próximo do capítulo 33, se nós lermos ali, o Senhor diz ali para Moisés e depois diz para Josué também, de forma semelhante, que o povo deveria se santificar. Porque o Senhor iria falar com o povo. A palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio também, que sem santificação ninguém verá a Deus. E Deus desejava falar com o povo. Então era necessário a santificação. É necessário uma vida santa diante de Deus. É necessário que busquemos a santidade todos os dias da nossa vida. E quando nós encontrarmos uma dificuldade, ou algo que nos impeça de nos tornarmos santos, nós devemos clamar ao Senhor, para que Ele nos lave com o sangue do Cordeiro, porque o Espírito Santo de Deus, Ele não nos permite andar no pecado. Ele nos livrará do erro, Ele dirá aonde nós podemos pisar, no que podemos tocar, como nós podemos acertar o alvo em Cristo Jesus. É necessário uma vida santa diante de Deus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus diz que somente por Jesus e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. E nós precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Precisamos seguir a santificação. Precisamos ter uma vida santa. E se você tem dificuldade, se temos dificuldade de ter uma vida santa, a maior coisa que o homem diz, a mentira que eles deixaram para si, é dizer que não são santos porque são humanos, dizer que não são santos porque são homens e a natureza do homem é pecaminosa. Sim, a natureza do homem pode ser pecaminosa, mas Cristo Jesus, Ele tirou você do lamaçal do pecado para viver na sua gloriosa luz. E na luz de Cristo não há pecado, não há caminho para o pecado. Então não podemos nos enganar dessa forma. Sou humano e não consigo ser perfeito. Ah, não, eu sou humano e por isso eu pequei. A palavra do Senhor diz que Ele colocou diante de nós Eis que ele põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então nós não pecamos porque somos humanos. Nós pecamos porque escolhemos pecar. Porque Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus nos conduz para uma vida santa, uma vida íntegra, aonde a nossa humanidade não poderá nos privar de uma vida santa. Porque se nós olharmos para Deus e seguir os seus caminhos, todos os nossos passos serão santos. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele. Então devemos andar mediante a luz. Não deixe o mundo dizer que nós pecamos porque somos humanos e não conseguimos ser perfeitos, porque a palavra do Senhor diz que nós caminhamos com Ele de glória em glória, até nos achegarmos à estatura de varão perfeito. Se a cada dia nós recusarmos as limitações humanas e começarmos a olhar para aquilo que Cristo deixou traçado para nós, o caminho que Ele nos direciona até chegar à terra celestial, até chegar à nossa pátria celestial, nós vamos recusar pratos e pratos, manjares e manjares que tentarão nos fazer pecar e vamos nos tornar cada vez mais semelhante a Jesus. A palavra do Senhor diz que nós seremos amigos dele se fizermos o que ele manda. Se ele mandou você seguir este caminho, e esse caminho a palavra do Senhor diz que é estreito, siga esse caminho. E provavelmente vai vir manjares do diabo tentando te corromper. Mas não deixe o mundo te dizer que você é humano e por isso que você pecou. Mas entenda que o Deus que te criou, ele é a luz do mundo. E Ele não deixará você andar em trevas. Ande na luz de Cristo. Caminhe segundo a palavra de Deus. Santifique-se a cada dia para acertar o alvo, para viver com Cristo. E tem mais uma coisa que nós devemos fazer na nossa jornada, que é agir somente quando Cristo, quando Deus, o nosso Senhor, mandar. O que atrapalhou a nação de Israel é que eles não agiram quando Deus mandou e depois queriam agir quando Deus não tinha falado nada. Por que eu falo a nação de Israel? Porque Deus fez uma promessa para Abraão e de Abraão nasceu Isaac. Deus fez uma promessa para Jacó e de Jacó nasceu os seus filhos, que são as 12 tribos de Israel. E Deus tinha a mesma promessa desde Abraão, que se tornou Abraão, até os dias de hoje, com a nação de Israel. E Deus um dia falou para Moisés, depois de andar 40 dias no deserto, que era o momento de possuir a terra. E foram 12 homens. Desses 12 homens, 10 voltaram dizendo, é impossível vencer, porque lá é terra de gigantes, lá é terra de Anaquins e ninguém consegue vencê-los. E voltou ali Josué e Caleb. E Caleb veio tão motivado que ele disse, nós conseguimos, porque esta é a palavra do Senhor, nós podemos conquistar. Deus tinha ordenado, e Moisés e Josué, e Caleb e Josué tinham entendido isso. Mas por conta das 10 testemunhas que vieram, os 10 espias que vieram daquela terra, com palavras tão negativas, o povo preferiu ouvir a voz daqueles 10 homens ao ouvir a voz de Deus. Deus guiou aquele povo pelo deserto. Deus venceu inimigos no meio das nações em que eles passavam. Deus andou com aquele povo e depois eles atravessaram o Mar Vermelho, eles tiveram sede. E Deus deu água da rocha para eles beberem. E eles andaram um pouquinho mais e encontraram ali 12 fontes com 70 palmeiras, diz a palavra do Senhor, onde eles puderam se abrigar e descansar. E eles andaram no meio do deserto e Deus enviou maná. E eles puderam comer do pão que desceu do céu. E ali, em um momento, eles falaram que estavam enjoados do pão vivo que descia dos céus. E daí Deus ali fez vir as cordonizes e eles se alimentaram de carne porque eles clamaram querendo carne. E daí depois essa palavra do Senhor diz que aquelas cordonistas ali pereceram. E Deus continuou abençoando o povo. E Deus continuou guiando aquele povo, porque Deus tinha uma promessa com Abraão. E Ele tem uma promessa comigo e com você. E Ele também nos chamou da mesma forma que chamou Abraão. E nós temos, nós estamos caminhando numa mesma jornada que caminhou Abraão até uma terra prometida. A palavra do Senhor diz que nós não somos daqui. Ele diz lá na sua oração no livro de João, capítulo 17. E Jesus falou essas coisas e levantando os olhos aos céus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que de vida dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheço a ti, porque o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que o mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guarda a tua palavra. E agora, como já tem conhecido, que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que me deste e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu sou teu, mas o mundo... Mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome daqueles que me deste, para que sejam um assim como nós somos. Estando eu com eles no mundo, guardava-os o teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham em mim a alegria completa em si mesmo. Dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos de Deus. Nós estamos rumo à nossa pátria celestial, a nossa Canaã prometida por Jesus Cristo. E cada momento que nós vivemos aqui, Deus está forjando em nós um caráter semelhante de Cristo. Ele está nos santificando, Ele nos lavou com o sangue do Cordeiro, Ele nos preparou a cada dia para que cada momento nós pudéssemos lançar as nossas preocupações diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós, para que em cada momento nós pudéssemos ali nos refugiar, porque a minha frente e a sua frente vai um fogo consumidor, e portanto os dardos inflamados do diabo não poderão vir contra você, não poderão te fazer tropeçar ou desistir. E assim como ele diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, do capítulo 9 ao versículo 1 e 3, ele é quem livrou a nação de Israel dos seus inimigos, e é ele quem te livra da mão do diabo, é ele quem te livra do caminho mau, das palavras torpes, é ele quem te livra das palavras de maldição, é ele quem te livra, porque não importa o que palavra lance contra ti, ou qual destino o seu inimigo planejou contra ti, a palavra do Senhor diz que toda arma forjada contra ti, tu a condenarás, e toda palavra lançada contra ti em juízo, você a condenará, você a destruirá, você a aniquilará. Esta é a tua herança, diz a palavra do Senhor. Então o inimigo, ele não pode lançar nenhuma palavra de maldição sobre a sua vida. Então o seu pai, a sua mãe, ou o seu vizinho, ou ninguém pode lançar uma palavra de maldição. E se lançarem contra você, você a condenará e a desprezará, em nome do Senhor Jesus. Eu cresci sempre ouvindo que um oliveira não tem solução. Eu sempre ouvi, esse é oliveira, esse aí não tem o que fazer. O destino dele vai ser um alcoólatra. O destino dele é não ter muitos bens, porque é um oliveira. E essa palavra foi lançada sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida dos meus primos, dos meus sobrinhos, dos meus tios, Quando fazia alguma coisa de ruim, você falava, lá o sangue, ó Oliveira. Quando vocês veem meu nome em qualquer publicação que eu faço, sempre está Cristiano Oliveira, nunca tenho dos Santos lá. Porque Deus, Ele não se preocupa com qual nome eu tenho para me abençoar. Deus, Ele me abençoa porque eu o sirvo. E eu, sendo Oliveira, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, Cristo Jesus. Então aquela palavra de maldição que é lançada sobre a minha família, eu posso condenar e desprezá-la. Eu posso declarar que na minha casa não tem vez. E se cada um dos meus parentes que cresceram ouvindo essa palavra de maldição começarem a condenar e a destruir essa palavra de maldição que vem de muitos anos, eles vão ter uma vida abençoada e próspera na presença do Senhor. Eles vão poder alcançar tudo aquilo que Deus planejou para eles. Porque as palavras de maldição que são lançadas contra nós, nós a destruímos no nome do Senhor Jesus. Use a sua autoridade, porque no meio da sua jornada, no meio da sua caminhada, Deus vai te forjando e vai te dando autoridade para vencer. Cristo Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Cristo Jesus nos deu autoridade para orarmos pelos enfermos para que eles sejam curados. Cristo Jesus nos deu autoridade para pregoar o seu nome, para que as pessoas sejam salvas no nome de Jesus. Na jornada em que você está vivendo, na jornada em que Abraão viveu, e ali depois viveu Isaac, e viveu Jacó, os seus 12 filhos, e depois as tribos de Israel, Deus estava forjando um povo vitorioso e poderoso para que pudesse se achegar à terra prometida. E Deus está forjando eu e você para que um dia possamos entrar na terra prometida. E Jesus diz no livro de Hebreus, para encerrar, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com um verdadeiro coração, em inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Nós devemos entrar pelo novo e vivo caminho e chegar ao santíssimo lugar e adorar aquele que vive, aquele que reina para sempre. O santíssimo lugar é onde Deus está, onde Deus habita, e depois desse santíssimo lugar, um dia nós estaremos ali junto com Ele nas bodas do Cordeiro, na nossa pátria celestial, a nossa Canaã prometida. Irmãos, 2019 está só começando, e nessa jornada, neste ano, nós vamos encontrar várias propostas de Deus para nós, vários caminhos abertos para nós, para que possamos seguir por Ele. Nós vamos encontrar também no meio dEle dificuldades, mas se nós olharmos para Deus, Deus irá nos ajudar em cada momento de dificuldade. Nós vamos encontrar muitas alegrias neste ano, mas nós precisamos entender que se Deus vai à frente, nada poderá frustrar os seus planos para 2019. E todos aqueles pedidos que você fez, e todos aqueles desejos que você deixou preparado para este ano, se cumprirão, porque Deus vai à sua frente. À sua frente vai um fogo consumidor. E esse fogo consumidor fez Abraão ser um homem mais que vencedor. Fez Isaac ser um homem mais que vencedor. Fez Jacó ser um homem mais que vencedor. Fez os filhos de Jacó serem triunfantes na terra do Egito. Fez o povo de Israel entrarem triunfantes na terra de Canaã. Se deixarmos Deus ir à nossa frente, não há quem possa nos impedir. Se deixarmos Jesus guiar os nossos corações, não há quem possa nos derrotar. Eu escrevi um textinho aqui. Bom, eu escrevi um texto. E esse texto diz que se deixarmos o nosso guia, Jesus Cristo, nos conduzir por este ano, se deixarmos esse guia falar e ouvirmos a sua voz, e quando ele falar e nós o ouvirmos, cumprirmos as diretrizes que ele tem para nós, nós alcançaremos os objetivos de Deus para as nossas vidas e também alcançaremos aqueles objetivos que traçamos para nós. Porque o desejo de Deus, em sua palavra, é nos levar pelo caminho que nós escolhemos. Ele diz: eis que tenho sobre vós pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Se você desejar o Senhor hoje, Ele te abençoará grandemente. Em nenhuma das suas escolhas, em nenhum dos seus passos, se estiverem guiados por Deus, você vai ser frustrado. Então deixe o seu guia, o seu Senhor, o seu Salvador, ir à sua frente e seja o homem e a mulher mais que vencedora no ano de 2019. E que Deus abençoe a minha e a sua vida, porque Ele vai à nossa frente. Amém e amém.